Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa.
Alô, você ligado no GE.Globo, alô, você ligado no GE Fluminense, tá entrando no ar mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 340, eu sou Edgar Marcel de Sá e essa é a nossa primeira edição de 2024. Vamos falar muito sobre o Fluminense esse ano, o Fluminense atual campeão carioca, atual campeão da Libertadores, vai em busca aí de mais títulos na temporada que se inicia e temos muito para falar, a movimentação do Fluminense do mercado e vamos também fazer uma eleição dos melhores de 2023. Então, para começar nossa escalação do dia, eu chamo ele, Gustavo Garcia, que acompanha o dia a dia do Fluminense no GE.Globo. Tudo bem, amigo? Feliz ano novo!
Fala, Edgar, tricolores do céu e da terra. Feliz ano novo! Que seja um ano tão abençoado quanto 2023 para os tricolores, um ano tão feliz, alegre, de conquistas, né, como foi 2023. Eu acho que é o melhor desejo que a gente pode oferecer a um tricolor em um ano tão feliz quanto 2023. É isso. Estamos de volta. Fluminense já com muitas movimentações, né? Terminou o ano agitado, Mundial de Clubes, já tendo a previsão de anunciar o Antônio Carlos, o Renato Augusto, que inclusive se apresenta nessa sexta-feira o Fluminense, a gente está gravando na sexta-feira, então o Renato Augusto será apresentado hoje ao clube, vai fazer exames, claro, ainda precisa fazer exames para assinar o contrato, mas tudo encaminhado para que ele seja o segundo reforço do Fluminense para 2024. Aquilo, vou começar aí pegando uma frase do Bernardinho, técnico Bernardinho do vôlei. Aos campeões do desconforto, né? Fluminense vindo de uma temporada incrível e tendo a missão aí de se manter no topo no ano seguinte, ao talvez aquele que seja o ano mais importante da história do Fluminense.
Perfeito. Gabriel Amaral, como vocês já sabem, se despediu do nosso podcast na última edição. Ainda não contratamos o seu substituto. Cauê Rademacher, como sempre, tá chinelando, já começou o ano chinelando, falou aí que tá de férias, tá lá em Caxambu, em Búzios, sei lá onde é que o Cauê tá, enfim, pra variar, começou o ano chinelando. Mas temos um convidado especial, então eu queria chamar aqui pra participar do nosso podcast, o Fernando Junqueira, o médico Fernando Junqueira, campeão do Cartola, da nossa Liga do Cartola, campeão do ano, hein, não é campeão do mês não, o campeão do ano da nossa Liga do Cartola. Então, seja muito bem-vindo, Fernando. Vamos falar muito sobre o Fluminense. Feliz ano novo, amigo.
Feliz ano novo. Bom dia, Edgar. Bom dia, Gustavo. Bom dia, torcida tricolor. Começar, não pode ser diferente. Quero mandar um abraço aqui para o pessoal do meu grupo do WhatsApp do Fluminense, para minha família que está toda vendo aí, pessoal de Baipendi também. Eu acho que, na verdade, sou bicampeão dessa liga, hein? E é o que eu espero esse ano do Fluminense, né? Acho que foi um ano mágico para a torcida tricolor. Acho que o sonho maior da torcida, que era a Libertadores, veio. E acho que a maior dificuldade agora é o Fluminense conseguir se manter no topo, né? Com toda a dificuldade financeira que tem, eu acho que o mais importante é a gente tentar manter um ciclo. O ciclo de o dinheiro das premiações vem, o Fluminense consegue segurar um pouco mais os jogadores, vender por um preço melhor e fazer contratações pontuais, né, que consigam repor as perdas que automaticamente vão vir pela valorização do time, para poder manter competitivo nessa disputa e brigar pelo bi.
Perfeito, Fernando. Eu não sou que nem o Gustavo, que sei exatamente quem disse cada frase, mas foi o que você falou, é perfeito. Assim, não é difícil ganhar, o difícil é se manter no topo, né? Se manter ganhando, se manter em boa fase, se manter competindo todo ano. Eu acho que esse é o objetivo do Fluminense em 2024, depois de uma campanha muito vitoriosa em 2023. Eu queria fazer uma observação que o Fernando, nesse início de podcast, ele já é o cartoleiro com o melhor cenário de Fluminense, para você que está acompanhando a nossa live ao vivo no YouTube. Aí um belo quadro do Fernando na sala dele com Fred, Thiago Silva e Ézio. Ou seja, já tem o melhor cenário entre os cartoleiros. E como você falou, Fernando, se o objetivo é se manter vitorioso, dá uma dica pra galera que você, como bem lembrou, é bicampeão da nossa Liga do Cartola. Então é difícil, né? Tem que manter o ano todo ali uma regularidade pra ser campeão da Liga do Cartola. Qual que é a sua tática pra ganhar no Cartola, pra ser tão bem sucedido, que eu tô precisando? Porque eu comecei muito bem, assim, anos atrás, né? Quando o Cartola ainda tava ali engatinhando, sei lá, uns 6, 7 anos atrás, eu me destacava. Hoje em dia eu não ganho mais nada. Então, eu preciso das suas dicas, por favor. Como é que você faz para se manter vitorioso no Cartola?
Na verdade, eu acho que o importante no Cartola ali é regularidade, né? E não ter muito feeling. Ficar no clubismo não adianta muito. Eu acho que eu vejo bastante, gosto, sempre acompanhei bem. Faço feijão com arroz. Vou na regularidade, não faço muita aposta fora da curva. não sou muito clubista no Cartola, não. E a maioria das vezes, nos últimos anos aí, tem ido bem.
É, o Cauê reclama muito. Fala assim, ah, o Edgar escala jogador que enfrenta o Fluminense. Gente, eu... eu sou um mero apresentador, eu tenho que pensar no na pontuação. Eu escalo quem eu acho que vai fazer ponto. Mas não tá dando muito certo ultimamente, não, porque eu tô de mal a pior. Já fui campeão de muita liga, hoje em dia eu não ganho mais nada. Só perco dinheiro com Cartola. Vou até repensar o meu...
Esse ano até sofri um...
Fala.
Até sofri um pouquinho no começo, porque... Pô, não conseguia acreditar no Botafogo, ia lá, falava, ah, esse Tiquinho não. Aí o cara ia lá e gol, né? Mas depois mostraram que eu tava certo mesmo. Não dá pra acreditar muito, né?
Perfeito, perfeito. É, começou bem, mas no final não deu muito certo pro Botafogo. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre a atuação do Fluminense no mercado da bola. O Fluminense ainda não contratou um monte de reforço, né? Na verdade, só anunciou o Antônio Carlos, não é isso, Gustavo? E a tendência é que anuncie o Renato Augusto hoje, né? Essa é a expectativa, não é isso?
Exatamente. É, a expectativa é que o jogador se apresente nessa sexta-feira, faça os exames, né? Lembrando que, assim, ele já tem um acerto com o Fluminense, tá palavrado com o Fluminense desde o início de dezembro, mas ele não podia assinar contrato com o Fluminense, nem mesmo fazer exames, enfim, porque ele ainda tinha contrato com o Corinthians. O contrato com o Corinthians se encerrou no dia 31 de dezembro, então ele ficou livre no mercado. E ao longo do mês de dezembro, o Renato Augusto estava de férias, né? Curtindo férias após a temporada pelo Corinthians, mas já tinha esse acerto com o Fluminense, tudo encaminhado. Então ele se apresenta nessa sexta-feira. O Fluminense até adotou um tom mais de cautela por conta disso, né? Porque o jogador ainda não tinha assinado o contrato. Mas ele fará exames, está tudo acertado entre ele, as partes, sei lá, o empresário, o Fluminense, a comissão, também aprovou a comissão técnica do Fluminense. Então, assim, está tudo certo para que ele seja... apresentado entre essa sexta-feira e o sábado, né? A gente sabe que, por mais que ele assine o contrato, enfim, pode ter uma demora ali para que o Fluminense anuncie, como já aconteceu com outros casos, mas a expectativa é de que hoje ele já esteja no clube. Assim, não é uma contratação, mas também é uma informação que a gente recebeu mais cedo, é que o John Kennedy resolveu antecipar a volta, né, ao trabalho. Ele já teria que se apresentar na seleção olímpica no próximo dia 8 de janeiro, mas está focado, aproveitou esse período de férias do Fluminense para se manter ativo, treinando com um personal, um preparador físico particular, e decidiu se apresentar no Fluminense nessa sexta-feira, né? Está focado, lembrando que o John Kennedy acabou marcado por problemas extra-campo no passado, mas vive uma nova fase, né? Se tornou ídolo do Fluminense, fez gols importantes, então mostra que começa 2024 muito focado, mesmo não tendo essa obrigação de se apresentar, estava de férias, resolveu voltar aos treinos para chegar em forma, assim, chegar melhor preparado nessa apresentação pré-olímpica. E assim, a gente soube, apurou também, que é um dos sonhos dele disputar essas Olimpíadas de Paris. Então, assim, John Kennedy vivendo uma nova fase no Fluminense. Também uma notícia para essa sexta-feira, quem estiver escutando na sexta, é isso.
Gustavo, por falar nisso, eu acabei de abrir aqui o Flick do Fluminense, né? Para ver se tinha foto já do Renato Augusto. Mas já tem foto do John Kennedy treinando normalmente aqui com os jogadores do Fluminense. Do Renato Augusto ainda não tem, mas do John Kennedy no gramado, treinando com bola, já tem. Fernando, o que você achou desse reforço do Renato Augusto? Que eu acho que é um cara que tem muito a agregar com o Diniz. Muita gente fala da idade dele, né? Mas eu acho que com o Diniz, ele tem um estilo de jogo que vai encaixar bem. E com o Filé, que é quem coloca os jogadores do Fluminense em campo, né? Sempre à disposição, se a gente lembrar, em 2023... nos jogos principais, o Fluminense tinha sempre praticamente 99% do seu elenco à disposição, talvez um ou outro jogo faltou um jogador, mas, num geral, estava todo mundo ali sempre à disposição na hora que precisava de verdade, né? Eu acho que o Renato Augusto tem tudo para ser um bom nome na temporada 2024. O que você acha?
Eu acredito muito nisso. Eu acho que o Renato Augusto, como todo tricolor, tive um pouquinho de receio por causa da idade e por causa de alguns jogos que ele acabou não fazendo pelo Corinthians esse ano, mas depois eu fui olhar os números, se eu não me engano, ele jogou 44 partidas, então acabou o ano com números bons, até muito próximo do Ganso, e ainda mais pensando que o Fluminense não teve que desembolsar um valor em dinheiro, né? O Fluminense acabou que vai arcar praticamente com um salário, e aí o que vai sair do elenco, tipo o Jorge mesmo, que vai liberar algum valor na folha, eu acho que foi uma contratação muito válida. Até porque, como eu disse no início, né, eu acho que o Fluminense não pode errar nesse mercado. O Fluminense tem que ir pontual conseguir repor as perdas que vão acontecer, né? O Nino já foi, né? O André provavelmente vai sair. Eu acredito que a manutenção do Arias seria muito importante, porque são jogadores que são muito difíceis de repor, né? Então, o Fluminense tem que atuar bem no mercado. O Renato Augusto livre, vindo só pelo salário, eu achei que pode ser excelente nas mãos do Diniz aí. Se conseguir ter uma sequência, então, acho que revezando com o Ganso, ou talvez em alguns jogos até os dois juntos, pode ser que dê certo.
É, a movimentação até agora, se a gente for analisar, principalmente comparando com outros clubes, do Fluminense tá tímida no mercado, né? É, tem o Renato Augusto, que já está acertado e deve ser anunciado hoje, sexta-feira, dia 5 de janeiro. Tem o Antônio Carlos, que já se apresentou, já foi anunciado, já está treinando com o elenco. Tem um ou outro nome que aparece, mas está muito devagar, né, Gustavo? Assim, até o pessoal no chat aqui está reclamando que vocês, Gustavo, setoristas, não estão descobrindo nada. Eu confesso que eu fico assim meio... às vezes é até bom esse silêncio, né? Às vezes o clube está trabalhando ali, não precisa também sair tudo na imprensa. O torcedor, ansioso, óbvio, passional, ele quer saber logo quem é que está vindo para o time dele. Só que muitas vezes essa informação antes da hora acaba atrapalhando a negociação. Então eu vejo com os dois lados. Tem o lado quando sai o nome, que é bom pro torcedor, que ele acalma o torcedor, mas também tem o lado, quando não sai o nome, bom pro clube ali de poder negociar mais tranquilamente. De fato, tá tímido no mercado, né, Gustavo? Você que é um dos setoristas do Fluminense, tá devagar, né?
Sim, Edgar. Eu não quero nem atrapalhar as expectativas dos torcedores, né? Mas é até uma das perguntas que eu venho mais recebendo, principalmente dos meus amigos tricolores de Volta Redonda. Inclusive, aproveitar, já que o Fernando estreou o momento, um abraço aí da Xuxa, beijo da Xuxa, mandar um abraço aí para a galera de Volta Redonda, os tricolores, para começar o ano. Mas eles todos os dias ficam no WhatsApp, né? E aí, tem novidade? Eu falo, cara, o que a gente sabe está no GE, entendeu? Não tem nada disso que estão comentando, porque assim, tem que ficar muito claro, né, que esses tempos de redes sociais, todo dia surge uma coisa nova, todo dia surge um jogador que muitas vezes não tem nada a ver. E o que precisa ficar claro também é que existe uma diferença entre sondagem e fazer uma proposta, realmente mostrar um interesse no jogador. Sondar é você ir lá e perguntar a situação, e aí, como que tá o cara, tá disponível, quer sair, quer vir pro Fluminense, quer jogar aqui, como que tá o salário, enfim. Outra coisa é mostrar realmente o interesse com proposta de chegar junto, oferecer um salário, oferecer, enfim, valores pelo jogador. O que a gente sabe é que o Fluminense vai sim ser tímido nessa janela, vai fazer contratações pontuais. A gente sabe que a estratégia do Fluminense nos últimos anos vai ser mantida, que é de aproveitar oportunidades, como aproveitou o Renato Augusto. E assim, pelo menos na minha visão, eu acho que neste momento do Fluminense, e isso é uma opinião, eu acho que a maior contratação do Fluminense para 2024, além de manter a base, claro, vai ser manter o Arias. Eu acho que, assim, por tudo que está se desenhando no Fluminense, pela peça que o Arias já se mostrou nos últimos dois anos, se o Fluminense conseguir manter o Arias, vai ser uma contratação gigante para 2024. A gente sabe que é um jogador que vem recebendo assédio de clubes do exterior, que vem sendo procurado por clubes do exterior, também nada concreto, mas... já como foi até noticiado, o próprio Zenit, que levou agora o Nino, já demonstrou interesse no Arias. Então, assim, eu acho que seria a maior contratação do Fluminense conseguir mantê-lo, porque o Arias é um jogador que corre pelo elenco, batalha pelo elenco e realmente se mostrou um jogador muito diferenciado e que hoje, até mesmo pela situação financeira do Fluminense, o Fluminense não teria condições de buscar uma peça de reposição à altura. Não que o Nino seja substituível ou insubstituível, enfim, é um jogador realmente diferenciado, mostrou seu valor no Fluminense, mas o Fluminense tem alguns planos ali para a zaga, enfim, tá com essa situação aí de sonhar de novo, sonhar ou sonhar mais uma vez com a volta do Thiago Silva para o meio do ano, não agora para o começo do ano, mas quem sabe, né, não pode se tornar realidade agora também. É um desejo do Fluminense, mas aí depende totalmente e exclusivamente do jogador. Mas é isso, Fluminense, assim, ainda é tímido no mercado, não atirando em contratações como outras equipes, buscando contratações de peso como outras equipes. E só para complementar o que o Fernando falou também, assim, eu acho que por tudo que o Fluminense mostrou na última temporada, até mesmo com jogadores veteranos, né, o Diniz até brincou com isso, o Felipe Melo brinca também, o sub-40 do Fluminense, que é quase um sub-50, eu acho que o Renato Augusto se enquadra muito bem. É um jogador que não é um craque extra-classe, mas é um jogador, sim, muito diferenciado e que pode render muito com o Filé, com o departamento médico do Fluminense, que já se mostrou muito qualificado, até pelo que fez na última temporada. Então, acho que pode agregar muito, sim. É um jogador muito diferente, é um jogador pensante. e que pode contribuir até mesmo, igual ele falou, né, na vaga ali do Ganso, ou atuando até mesmo com o Ganso em determinado momento. Mas aí entra a questão, né? Alguém tem que correr nesse time aí, não pode ser só o Arias, não.
Perfeito. E eu concordo totalmente com você quando você diz que a manutenção do Arias é o principal reforço do Fluminense para 2024. A gente sabe há muito tempo que saídas iminentes de Nino e André vão acabar acontecendo. O Nino já foi até anunciado pelo Zenit e o André, muito provavelmente, se não for agora, no meio do ano, vai sair. Mas o Arias eu acho que é um jogador importantíssimo, que há a esperança grande de que ele fique, não é uma saída iminente como o Nino e o André. Claro que sempre tem a chance de sair, porque é um jogador de muito destaque. Mas eu acho que a manutenção dele, se o Fluminense conseguir, seria um grande reforço para 2024. E sobre o mercado, atuação calma do Fluminense, ou tímida até esse momento, é aquela história. Nessa época de redes sociais e nessa época de transferências, a gente tem que ter muito cuidado, com o que sai, com o que o torcedor acredita, porque acaba acreditando em qualquer coisa, e aí sai que o Fluminense está contratando o fulaninho, aí já começa aquela drama no Twitter: Meu Deus do céu, o campeão da América está contratando o fulaninho. Sendo que, quem disse que está contratando o fulaninho, sabe? Tem muitos jornalistas bons, de credibilidade, que acompanham o Fluminense e que acompanham outros times. Quando sai num nome assim que já existe uma grande credibilidade, aí tudo bem. Mas às vezes saem em perfis assim que ninguém conhece ou que, enfim, que não traz tanta credibilidade, pelo menos num primeiro momento. Não estou dizendo que não é verdade, pode acabar sendo, mas num primeiro momento não traz grande credibilidade. Mas já vira uma celeuma enorme e um monte de críticas ao clube, à diretoria, sendo que muitas vezes não é verdade. A gente sabe como funciona essa época de transferência de mercado, vai ter muito empresário querendo cavar o jogador, querendo colocar seu jogador em destaque. Então, ou seja, nem sempre tudo que você lê é verdade. Então, torcedores, calma. A gente sabe que a situação financeira do Fluminense não é maravilhosa. Obviamente, teve um grande avanço nesse ano com as premiações e tal, e até com a iminente venda do André, que tem tudo para ser a maior da história do clube. Mas o Fluminense tem muitas dívidas, então também tem que pensar em pagar dívidas. Então, não vai pegar todo esse dinheiro e sair contratando, até porque seria isso sim uma irresponsabilidade. Então, eu acho que a manutenção do planejamento será a mesma dos últimos anos. Vai contratar um ou outro jogador pagando ali pela contratação, como pagou pelo Arias, como pagou pelo Guga, pelo Keno, mas também vai atrás de muitas oportunidades de mercado. Como, por exemplo, o Antônio Carlos, que foi, se eu não me engano, um pagamento pequeno, né, lá para o time dos Estados Unidos, mas é um jogador que chega para uma posição que o Fluminense está precisando repor peças, né? Porque o Nino acabou de sair. O Manuel tá voltando de doping, e a gente não sabe como ele vai estar nesse início. O Vitor Mendes deixou o clube depois da questão das apostas. Enfim, a defesa, Fernando, é um local em que o Fluminense está focando ali para reforçar. Mas eu acho que a chegada do Antônio Carlos não é para substituir o Nino. Eu acho que para substituir o Nino você precisa trazer algum jogador com um pouco mais de nome, um pouco mais de moral. Talvez o Thiago Silva vindo em algum momento, no meio do ano, quem sabe, aí sim seria um nome para substituir o Nino. Mas nesse momento, o Antônio Carlos vai ver o jogador para compor elenco, para ajudar ali, talvez, para a vaga do Vitor Mendes, mas não para a vaga do Nino. Queria saber a sua opinião sobre isso.
Concordo plenamente. Eu acredito que a única reposição para o Nino seria o Thiago Silva. Muito dificilmente o Fluminense encontraria no mercado algum jogador na qualidade do Nino, ainda mais num valor acessível para o clube, né? Acredito que o Antônio Carlos ele vem para, apesar da idade dele não ser tão jovem assim, mas rejuvenesce um pouquinho a zaga, é um jogador que a bola aérea é boa também. Mas acredito que num primeiro momento ele vai ficar até atrás do Manuel. Eu tenho muita esperança que o Manuel volte bem. Tá fino, a gente tem visto, tá treinando bastante, apesar de ter ficado muito tempo parado, né? Tá sem ritmo, mas fazendo uma pré-temporada boa, eu acredito que o Manuel, quem sabe até após o Carioca, já ganha uma titularidade ali e a gente vai ficar na expectativa do Fluminense conseguir trazer essa reposição do Nino, né? Que eu acho que o natural seria o Thiago Silva. Aí sim seria fantástico. Chegaria, se eu não me engano, quando acaba a temporada lá, estaria em torno das oitavas de final da Libertadores. Então chegaria numa época boa, jogando, né? Estaria acabando lá e ele já emendaria aqui sem precisar fazer nenhuma adaptação. Então eu acho que o Thiago Silva cairia como uma luva nesse elenco hoje. E só emendando, né? Estava falando sobre o André, eu acredito que o próprio Fluminense mesmo hoje, ele já pense que tem que vender o André. porque é uma grana muito boa, né, um valor muito alto, seria a maior venda do Fluminense. Então, para tentar manter ativo no mercado, o Fluminense depende dessa venda do André. Então, eu acho que o ideal no momento seria segurar o Arias. E o André, apesar de eu achar que tem que ir no mercado, tem que tentar uma reposição, eu acho que a nossa esperança vai ser no Alexander, né? Eu acho que o Alexander e Martinelli é uma dupla fantástica. Eu acho que o Alexander, voltando a jogar o que ele jogou no começo do ano passado, né, não vai ser exatamente o nível do André, mas tem tudo para cada vez evoluir mais e dar consistência no time.
O Fernando falava do Thiago Silva, Gustavo, que até está atrás dele no quadro, e saiu mais uma notícia no GE.globo dessa interminável novela, né? A expectativa do Fluminense agora é de que ele venha no meio do ano. É por aí, né? Será que agora vai?
Então, a gente subiu no GE, né? A informação que a gente tem é que o Fluminense mantém esse sonho. Vale lembrar aí que o Marcão é muito amigo dele, né? O Marcão conversa com frequência com o Thiago Silva. Até mesmo após a Libertadores, a gente teve a oportunidade de fazer uma entrevista em vídeo com o Marcão, e ele falou que liga frequentemente para o Thiago Silva, fica perguntando, e aí, quer voltar, quando vai voltar? E que ele está sentindo um otimismo maior em relação a essa volta. E isso aconteceu também com o Marcelo, né? Ele meio que também ajudou ali a intermediar nesse contato para o Marcelo voltar. O Marcelo falou com ele que tinha interesse, ele contou que falou com o Mário, falou, liga aí pro pessoal do Marcelo que o homem tá querendo voltar, agora é sério. Então, enfim, então ele falou isso também sobre o Thiago Silva, mas vale lembrar que o Thiago Silva ainda tem contrato com o Chelsea até o meio do ano, então isso tem que ficar muito claro para a torcida tripulante de rolar novamente uma empolgação coletiva, enfim, começarem a criticar o jogador. O que a gente sabe está exclusivamente nas mãos do Thiago Silva. No que depender do Fluminense, ele vai voltar. Ele tem espaço no Fluminense, é um jogador muito querido aqui, construiu uma história no Fluminense, criou uma identificação. Claro que no ano passado, com essa história toda de volta ou não volta, houve ali alguns momentos conturbados, alguns torcedores nas redes sociais ofendendo o jogador, enfim, que optou por permanecer mais um período lá na Inglaterra. Mas assim, o que a gente sabe é isso, o Fluminense inclusive já tem até um plano para esse retorno, já tem proposta, enfim, tem tudo para fazer, mas ainda não apresentou porque o jogador ainda não se mostrou disposto a ouvir. Eu acho que seria uma contratação enorme para o Fluminense de novo, assim, pelo peso do nome do Thiago Silva, por ser quem é, mas se ele ganha uma Copa, com certeza as pessoas estariam colocando ali talvez o Thiago Silva num top 5 da história, enfim, por tudo que apresentou na Europa, é um jogador muito diferenciado mesmo, e, assim, estou dando aqui uma opinião também. Mas eu acho que se volta seria uma contratação gigante e seria, acho que, esse substituto mesmo que a torcida espera para o Nino. Porque hoje eu não consigo ver o Fluminense indo ao mercado e buscando um jogador que não seja o Thiago Silva para satisfazer a torcida como satisfaria com a vinda do Thiago Silva, né? A chegada do Thiago Silva no clube. E assim, pensando só no André rapidamente, falando do André, com a saída do Nino, eu acho que se o Fluminense consegue manter o André até o meio do ano seria um ganho muito grande. Porque eu acredito que nesses primeiros 6 meses ali o Fluminense ainda vai tentar se encontrar nesse setor defensivo ali com essa ausência do Nino, que em 2022 teve, 2023, perdão, teve um ano espetacular e segurou a onda na defesa por muito tempo. E o André, como grande marcador que é, acho que pode ser essa peça aí para dar tempo ao Fluminense para conseguir ajustar a casa no setor defensivo.
Perfeito, até porque num primeiro momento, né, no início do ano, eu acredito que a dupla de zaga deva ser... acabar se firmando um pouco mais com o Marlon e Manuel, né? Até o Romero Martins falou aqui no nosso chat do YouTube. Marlon e Manuel, a zaga esse ano. Eu acho que num primeiro momento, ali no início do ano, vai começar com o Felipe Melo, assim que ele puder jogar. Mas eu acho que a tendência é que até o meio do ano ali, Marlon e Manuel já tenham um pouco mais de minutagem, né? Como titulares. A ver se o Thiago Silva vai chegar no meio do ano ou não. Mas são dois nomes que o Fluminense conta muito esse ano, principalmente com a saída do Nino, que já foi anunciado pelo Zenit da Rússia, em torno de 5 milhões de euros, né, Gustavo?
É isso. E assim, também sobre essa história, e aqui não é tomando partido para o Fluminense ou falando sobre torcida, é porque eu vi muita gente reclamando da venda do Nino, né, sobre os valores, enfim, são baixos, um jogador que acabou de ser campeão da América. Assim, eu acho que isso aí é a opinião, vai ser de cada um, e realmente eu concordo que o Nino, por ser o Nino, é um jogador que vale até mais. Mas o que precisa ficar claro nessa situação e precisa ser ressaltado é que o Nino entrou em último ano de contrato com o Fluminense e já tinha manifestado o desejo de não renovar. Então, assim, essa seria a última janela de transferência. Esse jogador poderia ser negociado, deixando valores. Se vende o Nino agora, daqui a 6 meses ele já poderia assinar um pré-contrato. Então o Fluminense perderia o Nino de graça. Imagina o que isso não ia criar. Não seria uma coisa, uma situação muito pior? Um jogador que levantou a taça da Libertadores, um jogador que se tornou indo, deixando o clube, por não querer renovar o contrato com o clube, ter outros planos. Imagina o desgaste que isso ia gerar. Então, assim, eu acho que assim, pode ser não ser o valor que a torcida esperava ou que muita gente esperava, mas o Fluminense também tinha um acordo com o jogador. E o Fluminense honrou esse acordo, porque o acordo que o Fluminense tinha com o Nino é, se chegasse uma proposta que agradasse o Nino e os valores fossem acima dos 5 milhões, o Fluminense iria liberar o jogador e aceitar a proposta até por conta desse acordo. Então, assim, o Fluminense cumpre a sua parte, o Nino cumpriu a dele, ficando no Fluminense, disputando a Libertadores, sendo campeão. E aquilo, ele deixa ainda um saldo para o Fluminense, depois de tudo isso que viveu no clube. Eu acho que, assim, a torcida, claro que ele vai sempre pensar pelo lado do clube, de, ah, não, o Fluminense está ganhando pouco. Enfim, mas foi uma escolha do Nino, que optou por uma escolha de carreira, quer seguir a carreira no Zenit. E para o Fluminense, que acaba ficando de mãos atadas diante dessa situação por conta do tempo de contrato, se ele tivesse contrato até o final de 25 ou até final de 26, a história seria outra. O Fluminense poderia barganhar mais, esperar mais, mas o Fluminense ia acabar perdendo o jogador e ia ficar de mãos atadas ali, perdendo um ídolo, embora sem lucrar com isso. Então, assim, os valores não são ideais. E lembrando também que o Fluminense não tem a totalidade do jogador, né? Então, sempre difícil negociar um jogador que você não tem ali 80%, 90%. Então, é uma venda complicada, digamos assim, mas acho que as partes fizeram o que foi acordado.
Perfeito. Eu sempre vejo nas redes sociais muita gente opinando, e principalmente quem não é tricolor, nossa, como vai perder um zagueiro titular que está na seleção por esse valor tão baixo? Foi um acordo. O Fluminense fez um acordo com o Nino. O Nino, a partir do momento que não queria renovar, na verdade, ele não é que ele não quer renovar, ele quer jogar na Europa. Então ele tem esse objetivo de jogar na Europa. E aí o Fluminense fez propostas de renovação mais longas, ele não aceitou, mas eles aceitaram, chegaram a acordos que ele ia ficar até o final desse ano, pelo menos não ia ser vendido em outras oportunidades que ele teve, e talvez até para ganhar mais dinheiro para o Fluminense, mas por um objetivo maior, que era a conquista da Libertadores. Então, eu tenho certeza que qualquer tricolor, se você perguntasse lá atrás, tu prefere vender o Nino agora pelo triplo e não ganhar a Libertadores, ou prefere vender por 5 e ganhar a Libertadores? Todos eles escolheriam vender por 5 e ganhar a Libertadores. Então, claro que o dinheiro é muito importante em vários momentos, mas também as conquistas são muito importantes. Então, o Fluminense fez uma escolha. Ele escolheu ter o Nino até agora para tentar ganhar a Libertadores e conseguiu. Então, agora é a vez do Fluminense fazer a sua parte do acordo e liberar o Nino pelo valor que tinha sido definido de 5 milhões de euros, no mínimo, né? Qualquer proposta acima de 5 milhões de euros seria aceita. Antes de a gente ir para o próximo assunto, só aquela questão dos abraços que você falou, que eu esqueci de mandar o meu abraço do dia. Então vai lá, meu abraço do dia para o Dudu Mota, me encontrou num pagode final de semana passado, se não me engano. Falou que acompanha o podcast, que é muito fã, então, Dudu, obrigado pela audiência. E ele falou, Gustavo, que ele jogou com o Gabriel Amaral naquele evento Jogue nas Laranjeiras em 2022. Que o Gabriel jogou na linha, né? O Gabriel, a gente sabe que normalmente ele é goleiro, mas ele jogou na linha naquele dia. Ele falou que o Gabriel é ruim demais. Então, não temos Gabriel aqui para se defender, mas eu acredito no Dudu, que o Gabriel é muito ruim de bola. Então, Dudu, grande abraço. Continue na audiência aí, porque 2024 tem muito mais Fluminense aqui no nosso podcast.
Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta, não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
Falando um pouquinho dos focos do Fluminense no mercado, Fernando, um dos nomes que a gente tem muito falado, né, tem visto muito, né, nas notícias do GE.globo, é o do Luiz Henrique. A possibilidade do Luiz Henrique voltar ao Fluminense, ele está lá no Betis, e voltar ao Fluminense para a temporada 2024. Tem outros clubes brasileiros querendo, o Flamengo, por exemplo, Corinthians, mas a gente sabe da ligação do Luiz Henrique com o Fluminense, da paixão dele pelo clube. Como é que você vê essa possível volta? A gente sabe que não é fácil, mas eu acho que seria um nome que agregaria muito ao elenco de 2024, né?
Eu acho que é uma posição que o Fluminense precisa muito, né? Eu acho que no X1 ali, hoje a gente conta praticamente com o Keno, né? E a gente espera que esse ano, quem sabe o Isaac, vamos ver como ele vai se sair no Carioca. É um jogador também que tem esse recurso, né, do drible. Mas o Luiz Henrique é um jogador mais pronto, né? Teve um início muito bom, depois foi para o banco, no Betis, mas é um jogador que dribla com as duas pernas, né? Tem a passada longa e, além disso, a identificação e o fato de ser tricolor, né? Eu acho que é importante também é uma posição que o Fluminense procura e que não tem muito no mercado, né? Acho que o Soteldo já fez a transferência para o Grêmio, o Ferreirinha parece que vai indo para o São Paulo, são poucos ali os jogadores que têm esse recurso, o drible fácil ali, né? E o Luiz Henrique é um desses, e com a vantagem já de ter essa experiência na Europa, dribla com dois pés, é tricolor, então eu acho que seria uma contratação excelente. Inclusive, eu acho que é uma posição carente que o Fluminense precisa de mais um jogador no mercado que faça esse um contra um.
É, Gustavo, quais são as últimas notícias sobre o Luiz Henrique? A negociação, né, a tentativa do Fluminense em trazer novamente essa cria de Xerém para o clube.
Ô, Edgardo, nos últimos dias, assim, pelo que a gente tentou acompanhar, a gente viu também as movimentações, ainda não avançou, né? Não avançou. O Fluminense realmente tem o interesse, tinha ali a concorrência do Flamengo, na verdade tem a concorrência do Flamengo, Corinthians também se mostrou interessado no jogador, mas como você bem disse, né? Não é uma negociação fácil, o Betis quer vender o jogador, o Fluminense tem a intenção de pelo menos conseguir o empréstimo, lembrando que o Fluminense ainda tem uma parcela do jogador que ficou acordado também na venda. Então o Fluminense tenta subir os valores para chegar ali pelo menos nos 50% do direito do jogador e conseguir contar com ele na temporada. Assim, eu acho que, como foi bem falado, eu acho que assim, ele é um jogador que chega para agregar, um jogador que tem esse diferencial do drible, e seria um jogador realmente para dar mais recurso no ataque. O Fluminense hoje, que pelo menos terminou a temporada com o Joe Kennedy sendo esse elemento surpresa para o segundo tempo, então ganharia. Assim, claro que isso vai ficar aí para o Diniz e seria a temporada se desenhando para a gente saber melhor, mas de qualquer forma teria pelo menos mais um jogador com recurso ali do drible, do X1, jogador que pode desmontar defesa, então seria uma ótima contratação para o Fluminense nesse sentido. Não acho que chega para ser o craque do Brasileirão, o craque do Brasil, pelo menos de imediato, mas um jogador assim, também acima da média que agregaria muito e por conta dessa identificação toda, poderia ajudar muito aí nessa equipe. Já se mostrou também, né, no período que antes de sair para o Betis, estava vindo de uma crescente muito grande. Confesso que não acompanho os jogos do Betis para saber como ele se saiu lá, para fazer uma avaliação mais detalhada, mas assim, acho que um jogador que chegaria para agregar muito. Mas, por enquanto, nada além do que já vinha sido noticiado ali até a virada do ano, enfim, não avançou nada. O Fluminense continua aguardando ali o Betis, tentando convencer o Betis a ceder por um valor menor, mas o clube espanhol querendo também dinheiro, né? Querendo lucrar, porque pagou caro pelo jogador também, então tentando repor esse valor.
Exato. Se o Fluminense contratar, vai ser por empréstimo, né? O Betis também está querendo a venda, mas eu não vejo o Fluminense fazendo um movimento desse de mercado agora para fazer uma contratação de um alto valor em euros. Talvez depois da venda do André, até poderia acontecer, mas como a venda do André não aconteceu ainda, eu não vejo o Fluminense fazendo uma compra de um jogador por um valor elevado. Gustavo...
Virou Fla-Flu, né?
E aquela questão, também, né? A gente sabe do carinho que o Luiz Henrique tem pelo clube, né? Ele é torcedor do Fluminense, o pai dele, que faleceu recentemente, enfim. Ele tem essa ligação, ele já deu entrevistas dizendo que nunca jogaria no Flamengo, nunca jogaria num rival, né? Enfim, mas a gente sabe também a questão do profissionalismo. Ele é profissional, tem a questão financeira, tem os agentes que também tentam dar opinião para ele sobre alguns assuntos, enfim. O Fluminense também deve apostar nessa questão sentimental, mas tem que convencer o Bet. Esse é o principal problema. Gustavo, atualiza a gente a questão do Cauã Elias, que é uma das principais promessas do Fluminense na base, né, e não se representou junto com o elenco profissional, que já iniciou os treinamentos há alguns dias, visando o início do Carioca. A gente lembra que o time principal do Fluminense, né, os jogadores principais, ainda estão de férias, porque o Mundial acabou no dia 22 de dezembro, então eles só voltam ali por volta de 22, 23 de janeiro, mas o Fluminense já se representou no início de janeiro, ali dia 3, se eu não me engano, com jogadores que não participaram do Mundial, com jogadores da base, enfim, esse grupo que vai iniciar a disputa do Carioca. E um dos nomes desse grupo, que era esperado, era o Cauã Elias, que é um dos principais jogadores da base do Fluminense, uma promessa, né? Ainda um jogador novo, ele ainda não ele joga no Sub-20, mas ele tem uma idade ainda menor do que 20 anos, mas ele joga no Sub-20 por toda a sua qualidade, né? Por ser um grande destaque de seleções de base e tal, da seleção Sub-17. Enfim, era um nome muito badalado aí para esse início de Carioca, mas ele não se apresentou com o elenco no início de janeiro e tá treinando em Xerém. E a questão é um imbróglio na renovação dele, né? Por mais que tenha contrato até 2026, o Fluminense está tentando uma renovação para aumentar o salário dele e aumentar a multa, consequentemente, a multa interna, né, no Brasil. E até agora não houve acordo. Como é que está essa situação, Gustavo?
É isso, assim, só dando um panorama, eu acho que dos jogadores que já alcançaram mídia, né, que já ganharam destaque na mídia, assim, já que ação de conhecimento da torcida, que a torcida já tem um acompanhamento maior, consegue acompanhar, o Cauã Elias talvez seja o sub-17 ali mais renomado, né, Xerém hoje, por ter se destacado na seleção, ter acumulado artilharias nas categorias de base da seleção e também nas categorias de base do Fluminense, inclusive, como você falou, já ter estando no sub-20, né, atuando ali em uma categoria de com 3 anos a mais ali do que seria a categoria dele. Pelo que a gente apurou, pelo que a gente pôde acompanhar, sim, tem esse embrólio aí por conta das questões contratuais. O Fluminense tenta uma renovação com o jogador e o staff do jogador ali fez uma pedida que o Fluminense vê no momento ainda como excessiva para um jogador dessa idade, enfim, não que não valha também, enfim, isso aí são outras questões aí que precisam ser negociadas entre clube e staff, mas pelo que também a gente soube, o jogador tem interesse sim em ficar no Fluminense, quer jogar, tem um carinho grande pelo Fluminense, um respeito, então no que depender do jogador, ele vai sim estar no Fluminense, quer ficar no Fluminense, e é um jogador que já desperta o interesse, né, de outros clubes no Brasil, até pelo mundo afora, por vir de grandes temporadas com as categorias de base da seleção, sempre se destacando, sempre sendo artilheiro. E assim, a gente está gravando na sexta-feira, como já falamos aqui, mas na última quinta-feira a Perém foi treinar na academia em Xerém, então voltou aos treinos, mas havia essa expectativa de que ele estivesse integrando esse elenco, né, que vai disputar Carioca, até mesmo para ganhar mais bagagem, ganhar mais experiência, lembrando que ele atuou pelo Fluminense na Libertadores do ano passado, naquele jogo na altitude lá contra o The Strongest. E assim, acho que se ele não estivesse nesse elenco principal, pelo menos na Copinha, né, que a Copinha também é um celeiro ali para revelar jogadores, enfim, uma oportunidade de dar destaques aos jogadores, mas é isso que a gente sabe por enquanto, é isso. Por conta desse embrolho, acabou não indo para a equipe principal, nem estando também na Copinha, mas pelo lado do Fluminense também a gente soube que existe um otimismo, né, de que tudo se resolva, ele consiga renovar com o Fluminense, lembrando que ele ainda tem 3 anos de contrato, né, mas por ser um jogador jovem que está sofrendo com muito assédio já de clubes do Brasil e do exterior também, o Fluminense tenta se resguardar para não perder uma joia, perder uma promessa, talvez uma das maiores promessas aí sobre 17 do Brasil na atualidade.
Eu acho até que ele não foi para a Copinha justamente para fazer parte do elenco do Carioca, né? E, Fernando, como é que você vê esse caso, assim, você como torcedor aqui, dando a sua opinião, o lado da torcida? Como é que você vê esse imbróglio? É um jogador que tem contrato até 2026, mas o Fluminense tenta aumentar principalmente o salário dele, né? Para se resguardar, principalmente nessa época de SAFs, né? Você ter talvez um valor baixo para uma multa interna acaba sendo um atrativo para outros clubes. A gente lembra o caso do Vitor Roque, que era 24 milhões, se eu não me engano, a multa dele para sair do Cruzeiro, e acabou indo para o Atlético Paranaense. Claro que tem que ter a anuência do jogador, claro que o jogador tem que aceitar, não basta pagar a multa, não é só chegar a pagar a multa que ele vai para onde quiser. Além de pagar a multa, o jogador tem que aceitar. Mas acho que o Fluminense tenta se resguardar, né, para não perder em pouco tempo um dos principais nomes de sua base, né?
Eu acredito que o Fluminense está agindo corretamente, né? Se eu não me engano, posso estar enganado, mas os valores do Cauã Elias giram em torno de 26 milhões, né, para clubes nacionais. Então ele tem contrato, o contrato dele vai até 2026. A gente sabe que houveram várias promessas na base que depois não vingaram no profissional, né? Então não dá para fazer loucura com um jogador tão novo. E ao mesmo tempo, eu acho que o Fluminense pensa no sentido de que colocando esse jogador para jogar no profissional e ele acaba jogando bem, estourando, fica mais fácil para vir um outro clube e fazer essa contratação antes do Fluminense conseguir alinhar esse contrato, que é o que aconteceu com o Vitor Roque. O Vitor Roque já tinha várias partidas pelo profissional do Cruzeiro, já jogava bem, fazia gols, e o Atlético Paranaense foi lá e pegou. Então acho que o Fluminense, antes de colocar esse jogador para render no profissional, digamos assim, o Fluminense está tentando se resguardar antes e acho que está agindo corretamente. Enquanto não acertar essa situação, eu acho que ele realmente não deveria jogar.
Exato, né? O Vitor Roque chamou muita atenção ali jogando no profissional. E o Cauã, quando jogar o Carioca, deve chamar essa atenção também. Claro que ele tem a atenção dele na categoria de base, na seleção principalmente, né? Ele disputou aí as competições principais da seleção sub-17 recente. Mas jogando ali a elite do futebol, seja no Carioca, Copa do Brasil, Brasileiro, enfim, acaba chamando muita atenção também. Então acho que essa é a ideia do Fluminense, se resguardar com essa renovação de contrato. Mas eu também li informações, Gustavo, de que a diretoria do Fluminense trata a situação como tranquila, não está desesperada, acha que vai resolver em pouco tempo, né?
É isso, assim, como a gente falou, vai lembrar que ele tem contrato, né? Ele tem contrato, e pelo que a gente soube, é do interesse do jogador permanecer no Fluminense. Então, assim, não é o jogador que está fazendo corpo mole, ou o jogador que está tentando prejudicar o Fluminense de alguma forma. Mas a gente também sabe que no meio do futebol existem empresários, existem jogadores, existem comissão técnica, enfim, dirigentes, que compõem também o futebol, não é somente o jogador, não é só o interesse do jogador. Então, para o jogador entrar em campo, ele, enfim, tem diretoria com questão contratual, tem comissão técnica na avaliação de se já está na hora de colocar ou não. Então, são várias questões envolvendo ali uma joia, como vocês bem falaram, é um jogador que tem muito potencial, vem se destacando nas categorias de base, mas ainda assim, ele precisa migrar para o profissional com cautela, com calma, e mostrar o seu valor também no profissional. E se isso acontece agora, realmente mudaria o panorama dele, até mesmo na questão do atrativo. Mas lembrando que o Fluminense tem contrato, então assim, mantém uma cautela, porque sabe que o jogador pertence ao Fluminense. Para que o jogador saísse, ele teria que manifestar esse interesse em um clube, para outro clube, o clube vir e pagar a multa, né? Que seria uma multa de... não tem como parcelar, não teria como negociar. Teria que chegar e pagar essa multa de forma integral, que também pode acontecer, como vocês bem falaram, por conta dessas SAFs, enfim, muitos clubes com dinheiro. Mas assim, eu acho que não existe motivo para desespero, acho que nesse momento. Acho que vai haver um consenso, mas é aquele momento de negociação. E assim, não é desmerecer também a qualidade da joia, é um jogador com muito potencial, que vai fazer muita diferença, sim, eu acredito muito, pelo que eu já pude acompanhar, mas também que neste momento, assim, ele não vai subir com um peso como outras promessas do Fluminense subiram e acabaram até se queimando, né, em outros momentos. Hoje o Fluminense, para a posição dele ali, tem o Cano, tem o John Kennedy, que também faz ali a função de 9, então assim, o Fluminense pode ter calma com o Cauã Elias, não apressar as coisas, porque realmente é um jogador que tem potencial, mas que também não tem essa necessidade desse desespero todo, né?
Perfeito. Gustavo, um outro assunto que vem ganhando os noticiários, eu acho que vale a gente atualizar para a torcida tricolor, é a questão da CBF, né? Do técnico da seleção. O Diniz, hoje, ele é técnico até o meio do ano, ele era interino, entre aspas, até a chegada do Ancelotti, né, que era dado como certo pela CBF, mas o Ancelotti renovou com o Real Madrid. Então, hoje, a seleção só tem técnico até o meio do ano. E há a dúvida de quem será o treinador, se o Diniz ficaria, se entraria um outro treinador. E, pelas primeiras notícias, a torcida pode ficar mais tranquila, né, de que a CBF busca um novo treinador para assumir depois do Diniz, ou já assumir de imediato, não sei, mas de que o Diniz não seria o treinador, né, nesse momento. O início dele não foi tão bom, né? O Brasil não está muito bem nas eliminatórias, mas a torcida tricolor pode ficar um pouco mais tranquila, pelo menos esse é o cenário de momento, né?
Eu acho que as declarações lá do Edinaldo, né, quando ele reassume ali o poder na CBF, ele deixa bem claro isso, né? E assim, pelo que ele falou, com base no que ele falou, ao que tudo indica, talvez o Diniz não chegue nem ao meio do ano, né, como técnico interino. A intenção realmente é já montar essa comissão técnica da seleção brasileira e de que esse treinador não vai ser o Fernando Diniz, né? Isso com base nas declarações do Edinaldo. Lembrando que o contrato com o Fluminense também dividia função com a seleção brasileira. Pode ser que, assim, pensando pelo lado dos tricolores, pelo menos o que a gente pôde acompanhar, havia um receio muito grande, né, dos torcedores de como seria essa divisão e de que depois o Fluminense poderia perder o Fernando Diniz de vez para a seleção brasileira. Então, assim, acho que essas declarações, que são as informações que saíram, né, de ontem para hoje, a torcida tricolor pode ficar tranquila que vai continuar com o Diniz, o técnico que conseguiu dar o título mais importante para a história do clube, a Conmebol Libertadores, fez uma grande temporada no ano passado, e que assim, pelo menos neste momento, pelo que a gente pode acompanhar e pelas declarações, vai deixar de ter essa dupla função que tanta dor de cabeça deu aos tricolores aí, né, no meio do ano passado, que muita gente foi contra, muitos tricolores criticaram, não aceitavam, ficavam reclamando. Então acho que voltar a ter o Diniz 100% no Fluminense, com foco no Fluminense, é algo que deve acontecer até mesmo antes do meio do ano, quem sabe até agora, né? Estão falando muito de Dorival na seleção, o Edinaldo levantou essa possibilidade também, então eu acho que seria algo imediato se o Dorival aceitar essa proposta, caso realmente se concretize, então o Diniz ficaria de forma integral no Fluminense.
Fernando, eu acho que para a torcida, perder o Diniz é um grande medo, né? Porque a gente sabe que esse estilo de jogo, né, que vem cantando aí desde 2022, principalmente, e que ganhou a América, é como diriz, né? Não adianta botar o treinador que não vai dar certo, pelo menos num primeiro momento, a gente não viu nenhum treinador fazendo o que o Diniz faz nos últimos anos. Então, esse estilo de jogo dá certo com o Diniz, e muitos jogadores do Fluminense que cresceram de produção nos últimos anos, cresceram graças ao Diniz. A gente vê vários jogadores ali dando certo no esquema por conta do Diniz. Então, se você tira o Diniz do Fluminense, seria uma perda assim, enorme, assim, equiparada à dos principais jogadores do elenco. Mesmo que perdeu um André, que é uma perda enorme, perdeu um Cano, perdeu um Arias, o Diniz eu acho que se equipara, porque se você tira o Diniz, vários jogadores talvez cairiam de produção, porque não iam ter mais ele ali naquele estilo de jogo e tal. Por exemplo, Samuel Xavier é um jogador que era contestado no Fluminense até a chegada do Diniz. Hoje, ele é visto como um dos grandes jogadores do time ali, pelo menos na minha opinião, ele é top 3 ali de laterais direitos no Brasil desde o ano passado. Então é um jogador que cresceu muito de produção com o Diniz. Por isso que eu acho que esse medo de perder o Diniz assombra a torcida tricolor, né? Mas pelo menos essas notícias recentes dão a entender que não vai acontecer, né?
Acho que por dois motivos, né? O primeiro é o que você falou. Eu acho que o Diniz tem um estilo único, né? Então, o Diniz, além dele ter esse estilo único, conseguir potencializar vários jogadores, ter a confiança do time, agora ter culminado com o título da América, já ter essa identificação com o clube, um trabalho já longevo, onde o clube já está acostumado e o time tem jogado bem, se adaptou bem, vários jogadores recuperou John Kennedy, Samuel Xavier, como você bem disse. Então, além dessa parte, a gente já sabe que o mercado está muito ruim. Né? Nós não teríamos uma reposição à altura, não teria onde buscar. A gente vê a dificuldade mesmo dos times com poderio financeiro em contratar técnicos quando perdem seu treinador. Então, seriam essas duas dificuldades. Então, acho que é importante, acho que dá uma tranquilidade para a torcida essa declaração do presidente da CBF. Para o Fluminense é ótimo que ele fique só no Fluminense mesmo.
Show! Vamos encaminhando aqui para a reta final. Eu acho que vale a gente fazer aqui um Melhores do Ano, só para relembrar aqui a temporada 2023, já que a gente não fez no nosso último podcast do ano passado. Então, vamos pensar aqui umas categoriazinhas e a gente vai votando aqui. Pessoal do chat também, se quiser ir votando. Muita gente participando aqui no YouTube. Fernando, melhor jogador do ano para você em 2023?
Eu acho que essa aí já é a pergunta mais fácil, né? Eu acho que não tem como... Acho que Rei da América, Cano, sem dúvida. O mais decisivo, o jogador mais importante da nossa maior conquista.
Olha, eu vou te dizer que eu ficaria na dúvida. Assim, eu acho que o Cano é o mais decisivo, mas, sei lá, Arias, André... É porque a bola na rede é a alma do futebol, né? Então, um cara que faz 40 gols, é difícil não votar nele. Mas eu vou votar no Cano também, mas... com uma ressalva assim grande pro Arias, que eu acho que é um jogador que muitas vezes não faz gol, não dá assistência, mas que sem ele ali o time seria muito difícil ter o desempenho que teve. Não sei se você concorda comigo, Fernando.
Concordo plenamente. Eu acho que são os pilares da conquista. Acho que Nino, Cano, Arias e André é a espinha dorsal desse time aí. Mas eu acredito que poderia ser bem mais difícil, mas o Fluminense poderia ter ganho a Libertadores, por exemplo, sem Arias, com o Cano jogando o que jogou. Sem Cano, eu acho que por tudo que aconteceu, por como foi, seria muito difícil.
Perfeito. Gustavo já está de volta? Ainda não. Então vamos para o próximo tópico da nossa votação. Gustavo volta depois. A melhor contratação do ano, Fernando. Quem você acha que foi?
Aí eu vou fazer uma ressalva também. Para mim, acho que no campo esportivo, pensando só na bola, Keno. Eu acho que o Keno, falei, ele tem características únicas, né? Tem a característica do drible, foi super importante, deu as duas assistências na final, né? Mas se pensar de forma geral, eu acho que o Marcelo, por tudo que ele representou, eu acho que ele trouxe uma coisa que seria impossível ganhar sem, que é a confiança. Ele trouxe para o elenco aquela ideia de que é possível ganhar, cara vencedor, que desde que ele chegou o pensamento era ganhar a Libertadores, veio parece que para isso. Então eu acho que o Marcelo foi a mais importante, até pelo impacto, pela apresentação, por tudo que impactou, por tudo que trouxe para a torcida, para o vestiário. Eu acho que o Marcelo é a melhor.
Cara, eu vou votar no Keno. É, concordo com tudo que você falou do Marcelo, é um jogador que traz muita mídia para o Fluminense, principalmente, e que foi importante também em momentos do ano, seja com a sua experiência, seja com o gol na final contra o Flamengo. Mas o Keno, eu acho que ele manteve uma regularidade muito boa e deu duas assistências na final. Então, meu voto vai pro Keno. Já dá a sua votação aí para o melhor jogador da temporada.
Eu acho o Arias muito craque, cara. Eu acho ele um jogador muito diferenciado. Mas eu acho que o Rei da América merece também. Vou votar no Keno porque foi muito decisivo. E assim, se a função dele é fazer gol, ele cumpriu. Então, ele fez a função dele. Foi o mais decisivo da América do Sul, um dos goleadores do mundo na temporada. Então, meu voto é pro Keno.
Então, Keno é eleito por unanimidade, melhor jogador do ano. Melhor contratação, qual o seu voto, Gustavo?
Eu acho que, assim, pelo peso da contratação, pode não ter sido tão decisivo em campo, assim, não ser tão importante em campo em vários momentos, assim, mas pelo peso da contratação, o nome, a visibilidade que ele traz, a veia vencedora. Então, assim, eu acho que o Marcelo não tem como não ser escolhido como a melhor contratação do Fluminense para a temporada passada.
Então vamos com o Marcelo, dois votos, melhor contratação do ano. Próximo tópico, quem foi o melhor jogador de Xerém do ano? Eu acho que essa vai ser unanimidade, né? Mas começa aí, Gustavo.
O André foi brilhante, o Martinelli teve um fim de temporada absurdo, mas vou votar no John Kennedy pelo poder de decisão.
Fernando?
Eu nessa vou de André. Eu acho que o André, em vários jogos ali, ele joga por dois. Marca muito, muito intenso. Vou de André.
Eu achei que seria unânime, já, mas não vai ser já. Eu vou estar no John Kennedy também pelo simbolismo da recuperação dele. O André, para mim, se ele tivesse feito esse prêmio ano passado, ele ganharia ano passado, ganharia ano retrasado. O John Kennedy, pelo simbolismo da ressurreição dele, né? É um jogador que sempre teve muito potencial, que começou a jogar pelo profissional em 2020, e aí teve seus altos e baixos, e esse ano foi resgatado pelo Diniz, começa o ano na Ferroviária e termina o ano fazendo o gol do título da Libertadores. Então, John Kennedy, dois votos, o melhor jogador de Xerém na temporada. Gol mais bonito do ano, Fernando. Eu sei que essa pergunta é difícil, precisa lembrar todos os gols agora, ou vai esquecer um ou outro golaço, mas qual foi o gol que mais te marcou?
Certamente o gol do John Kennedy na final, até pela importância do gol. Eu vou fazer uma ressalva aqui pro gol do Keno contra o Vasco, mas o gol do JK na final é um golaço. O jeito que ele pega na bola de primeira, por tudo que representou um gol desse numa final, tem que ser esse.
Eu ia falar exatamente o que você falou, assim. O gol do John Kennedy, ele é muito bonito plasticamente, e eu acho que tem que ser o voto natural. Pelo gol e pela importância, não foi um gol assim, bateu nele e entrou, não. Foi a finalização dele é muito bonita, a ajeitada do Keno é muito bonita, e o que aquele gol representa para a torcida do Fluminense não tem nem o que falar. Mas tem que fazer a ressalva do gol do meio do campo do Keno, porque é um gol histórico, né? É um gol do meio campo com a perna ruim, né? Não é nem com a perna dominante. O Keno chuta bem com as duas pernas, mas não é a perna dominante dele. E aí ele fazer um gol do meio campo com a perna que não é dominante, eu acho que é muito marcante, né? Gustavo, seu voto.
E eu votaria nesse gol do Keno, mas mais uma vez pela representatividade do que representa esse gol do John Kennedy na final, acho que eu fico com ele. O Keno, eu acho que se é um ano que o Fluminense não tivesse ganhado um título tão expressivo quanto a Libertadores, talvez ganhasse disparado, né, esse gol do meio de campo, que realmente foi espetacular, e contra o ex-clube também, né, toda essa questão de ser contra o ex-clube também, mas eu fico com esse do John Kennedy pela conquista, né. Depois me lembra só de contar um bastidor, Edgar, quando eu terminar a votação, mas um bastidor sobre o jogador mais importante, direto de Jeddah esse aí.
Tá, beleza. Vamos só finalizar então aqui. Melhor atuação do ano. Meu voto vai pro 4-1 sobre o Flamengo na final do Carioca. Acho que aquela atuação ali, coletivamente, enfim, tudo, foi a mais bonita e a mais perfeita do Fluminense no ano. Fernando, seu voto.
Eu acredito que essa votação seja unânime. Aquela partida, no primeiro tempo, já acabou com a sensação de que podia já estar 4-0 ali. Então, sem dúvida, o 4-1.
Gustavo?
partida, por ser em cima do maior rival do Fluminense, enfim, também tudo que representou, mas fazendo também uma menção honrosa aí à goleada em cima do River Plate, né? Muita gente vai falar da questão da expulsão, claro, que também determina, mas o Fluminense jogou muito aquele dia ali, a postura do Fluminense foi gigante, mas fico também com 4-1, porque realmente foi espetacular. O Fluminense, todo mundo jogou muito bem, todo mundo estava num dia, assim, espetacular. Alexander, talvez, a melhor atuação dele com a camisa do Fluminense, jogou muito, mas todo mundo num dia perfeito.
Eu acho que vale uma menção honrosa também ao 7-0 no Volta Redonda. É um adversário de um nível inferior a River e Flamengo, mas o placar é um placar que você não vê toda hora. É muito raro alguém fazer 7 gols numa partida. Então, se você faz 7 gols, você tem que jogar muito. Então, eu acho que o 7-0 também é uma partida perfeita do Fluminense no ano, que acaba perdendo para o 4-1 sobre o Flamengo e para o 5-1 sobre o River, muito também pela qualidade do adversário, pelo momento, né, das partidas. Do Flamengo era uma final, o River era uma Libertadores, enfim. Mas eu acho que fica também a citação a esse 7-0, que foi uma grande atuação do Fluminense na temporada. Gustavo, o bastidor aí sobre o Cano, lá direto de Jeddah.
Mas assim, quando a gente conversava sobre a Libertadores, o que a gente mais ouvia é que o jogador mais importante para a conquista do Fluminense foi o Felipe Melo, cara, por tudo que ele representou dentro do grupo. Não estou falando aqui na parte esportiva, no sentido de que foi o mais importante dentro de campo, ali com atuações, fazendo gols, enfim, mas ele cumpriu também muito bem a função dele, teve um ano espetacular, inclusive no Mundial de Clubes, para mim, talvez ele divida com o Fábio o posto ali de melhores jogadores no Mundial, foram muito bem na semifinal, na final também. Mas eu achei curioso isso, assim, que internamente, né, pelo menos naqueles bate-papos que tivemos informais, muita gente falou isso, que o Felipe Melo foi o jogador mais importante aí da temporada do Fluminense, ou pelo menos na conquista da Libertadores, né, por ser um jogador que incentivava, que a todo momento falava sobre isso. Enfim, é um jogador que tem uma gana vencedora, é um jogador que tem um retrospecto vencedor, e eu achei isso legal, porque, assim, igual a gente chega, até mesmo aqui, né, falamos do mérito lá do gol do John Kennedy, que talvez ao longo da temporada toda não se destacou como Arias, como Cano, como Fábio, que também teve um ano espetacular, mas foi um jogador importantíssimo, assim, pelo todo, né? Pelo que fez em campo e também no extracampo.
Quando você falou que tinha um bastidor do melhor jogador do ano, e como a gente elegeu o Cano, eu achei que era sobre o Cano. Era tipo assim, alguma conversa com ele lá na Arábia, mas não, era sobre a importância do Felipe Melo. E claro que a gente não citou aqui todos os jogadores, a gente citou Keno, Cano, Arias, André, enfim. Mas tem outros jogadores também que foram importantíssimos no ano. Fábio, Nino, jogou muita bola. Samuel Xavier jogou muita bola. Num ano em que o Fluminense conquista seu maior título, é porque ele também teve muitos destaques individuais. Então fica aqui também a citação a todos os jogadores principais desse elenco que jogaram grandes partidas, que entraram. O Guga, por exemplo, foi importantíssimo em vários momentos, em jogos, né, pontuais, mas muito importante, na final do Carioca, na semifinal contra o Inter lá em Porto Alegre. Enfim, vários jogadores se destacaram e fizeram esse Fluminense vencedor, esse Fluminense que teve o seu melhor ano da história em 2023. É isso, galera. Vamos chegando ao fim de mais uma edição do Podcast da Fluminense. Quero agradecer muito ao Fernando, nosso campeão do Cartola, melhor cenário da história de um cartoleiro aqui no nosso podcast. Valeu, Fernando. Muito obrigado pela participação.
Valeu, Edgar. Agradeço aí o convite. Espero estar aí num próximo podcast. E eu vou deixar aqui meu mais importante, último abraço e agradecimento aqui para minha mulher Gabriela, que foi ela que arrumou aqui toda a parafernália e quem montou o cenário, inclusive quem me deu o quadro de presente. Espero que no próximo já esteja atualizado com Cano, Nino e Arias.
Olha aí, ó, já tá, Gabriela, já fica o recado aí, próximo presente já tá pedido. E Fernando, você é a prova de que regularidade no Cartola importa, né? Que eu acho que você não ganhou nenhum mês, né?
Não ganhei nenhum mês. É o segundo ano que eu ganho a liga e já bati na trave ali, segundo, terceiro, mas não cheguei a ganhar nenhum mês.
É isso, o importante é estar ali pontuando bem todo mês para poder também, para ser campeão, né? Para quem quer ser campeão no geral, tem que estar pontuando todo mês. Tanto é que o Fernando não ganhou nenhum mês, né? Não participou nenhuma vez aqui do nosso podcast como campeão do mês, mas participa como campeão geral da nossa Liga GE Fluminense. E em 2024 tem mais, quando começar o Cartola, teremos a nossa Liga mais uma vez lá. E você que quer participar como cartoleiro, campeão do mês ou campeão do ano, basta entrar na nossa Liga e mostrar que você é bom no Cartola, porque quem ganha o mês ou o ano participa aqui com a gente dando seus pitacos sobre o Fluminense. Valeu, galera. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só procurar lá por GE Fluminense ou então no seu navegador, ge.globo/GEFluminense. A gente está aqui sempre depois dos jogos do Tricolor. A estreia no Carioca é só no dia 18 de janeiro. Então, temos um encontro marcado logo depois da estreia contra o Volta Redonda. Mas podemos aparecer aqui a qualquer instante para trazer mais informações sobre o Fluminense, quem sabe com uma contratação, com uma saída de jogador importante, enfim. Até a estreia no Carioca, a gente pode aparecer aqui novamente. Mas certeza, certeza, é que no dia seguinte da estreia do Fluminense no Carioca, estaremos aqui para analisar a atuação do Tricolor. Valeu? Então é isso, até a próxima. Tchau!
Que arrumou pro John Kennedy! Que golaço!